A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. A língua portuguesa é pluricêntrica. Idioma oficial na Cplp, onde em cada território se sistematizam as suas variantes. Portugal, Brasil, Timor-Leste e os países africanos de língua oficial portuguesa acrescentam-lhe um corpo vivo, falado e escrito, seja a partir do seu tecido cultural próprio, seja na profícua negociação que se processa nas zonas de fronteira. Por vezes, em osmoses e sínteses que só a podem enriquecer. No subcontinente brasílico e na África da língua de todos, o português aprende-se ou dança, ganguiça na voz e no texto. Noutros lugares é aprendido como a língua dos pais ou dos avós, ou adotada por aqueles que se apaixonaram pela língua de Camões, Luandino Vieira, Craveirinha ou Guimarães Rosa. Como é ensinar o português como língua não materna e língua segunda? Há estudos. Há iniciativas como o curso de formação de professores de português pluricêntrico. E quais os desafios? Língua de Todos conversa com Adelaide Mendes, professora da Universidade Federal da Bahia, com o apoio do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Observatório de Português, Língua Estrangeira, Segunda Língua. Adelaide Mendes.
E esse curso português pluricêntrico, por ser totalmente online, ele permite que professores em diferentes partes do mundo realizem o curso sem precisar investir recurso, deslocamento, enfim, né, para ir a algum sítio especificamente. Então, nesse primeiro edital, foram privilegiados professores dos PALOP e de Timor-Leste, e temos atualmente inscritos 72 professores, né, e professoras desses países. Nós temos de todos os países representados, do Brasil e de Portugal, porque foram indicações das comissões nacionais, e depois de todos os países da Cplp, temos professores participantes. E é muito interessante ver também a grande adesão dos professores de Timor-Leste, dos professores da Guiné-Bissau, de professores que estão em Moçambique, em Angola, enfim, né? E professores, inclusive, desses países que atuam na diáspora, que atuam em outros países e que estão fazendo curso. A segunda edição está prevista, o segundo edital está previsto para ser lançado em outubro, e vai abrir mais uma nova turma desse curso, já sem uma reserva específica de vagas. Será um edital aberto para qualquer professor ou professora de língua portuguesa, que atua em contexto de português como língua não materna. Qualquer um desses professores pode se inscrever.
E o que é que estes professores, ao terem acesso a este curso, o que é que eles podem esperar? Quais são as atividades?
O curso está estruturado em 3 módulos, cada módulo com 6 minicursos. Ao todo, o curso tem 48 horas aula de duração. Mas essas 48 horas são 48 horas de conteúdos e de atividades relacionadas a esses conteúdos. Não significa que os professores farão curso em 48 horas, obviamente, porque a gente está falando de educação à distância. Então, 48 horas de curso, eles podem realizar ao longo de 45 dias. Então, eles têm 45 dias desde o início do curso, que foi no dia 1º de setembro, foi o início do curso. Nós vamos dar uma semana a mais de crédito, porque na primeira semana nós demos para ambientação, né, para que eles se familiarizassem com o ambiente, lessem os tutoriais, se apropriassem melhor dos detalhes do curso, dos modos de navegação. Então, eles têm, a partir de 1º de setembro, eles vão ter 45 dias, mais uma semana, que a gente está dando de crédito, porque é a primeira versão, E ao longo desse tempo, ele pode gerenciar as atividades do curso. Então, ele pode iniciar um mini curso, assistir a primeira parte, um vídeo, realizar uma atividade, depois retornar, complementar o mini curso que ele deixou pela metade. Então, cada professor, cada professora vai gerir o seu tempo, né, de acordo com a sua predisposição, o seu tempo livre, para que ao longo desse tempo estendido, né, ele possa realizar as atividades. Porque em educação à distância, nós calculamos que, por exemplo, 2 horas-aula sejam realizadas no dobro de tempo, né? Um pouco mais, um pouco menos, a depender do trato das pessoas com a tecnologia, da rapidez com que realizam as atividades. E a gente sabe que esse público-alvo tem uma certa dificuldade, né? Então, eles demoram um pouco para se familiarizar com essas novas tecnologias, com o modo como as tarefas são montadas, que são muitas delas totalmente automatizadas. Nós temos interações através dos fóruns, nós temos um fórum de dúvidas, a partir do qual eles podem enviar mensagens que serão respondidas pela equipe de tutores ou pelos professores do curso. Então, é um tempo bastante estendido para que eles possam cumprir 48 horas de aula. Esses 18 minicursos, né, considerando os 3 módulos, eles tratam de diferentes temáticas relacionadas ao pluricentrismo do português.
Adelaide Mendes, professora da Universidade Federal da Bahia, sobre o curso de Português Pluricêntrico, iniciativa com o apoio do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Observatório de Português Língua Estrangeira, Segunda Língua. E o que podem estes professores esperar? Quais são os conteúdos deste curso? Adelaide Mendes.
No início do projeto, né, depois que o projeto foi desenhado e aprovado, eu comecei a convidar pesquisadores e pesquisadoras que integram o observatório, né, porque o observatório é uma rede de pesquisadores e pesquisadoras na área de português como língua não materna, de todo mundo, né, principalmente dos países da CPLP. Mas não apenas, também professores que atuam nessa área em outros países. E eu fiz a primeira sugestão, né, de temáticas que eu julgava que fossem relevantes, interessantes, para uma formação inicial, né, de professores de português como língua não materna, dentro dessa grande temática do pluricentrismo do português. E nós fizemos várias reuniões de preparação. Então, uma das questões que eu queria dizer é que esse curso é de fato feito a muitas mãos, porque todos os professores que você pode ver na aba geral do curso, né, que você vê que são professores que estão em diferentes partes do mundo, a maior parte são pessoas, são doutores e doutoras, são pessoas altamente renomadas na área, como pesquisadores, como professores, que se integraram a esse projeto como contribuição mesmo, visto que os prolabores foram quase inexistentes, né? Porque os recursos eram limitados, e a ideia era exatamente construir um curso que é totalmente gratuito e aberto. Então, os professores cursistas não pagam absolutamente nada por esse curso. Então, desde o início, nós fizemos muitas reuniões de preparação, muitas. E nessas reuniões de preparação, nós discutimos os temas, substituíamos alguns, nós criávamos outros, a depender dessas discussões com todas as pessoas envolvidas, pensando juntas. Então, a partir da minha proposição inicial, nós fomos burilando, nós fomos arrumando e selecionando aqueles temas que seriam mais relevantes. Então, veja, no módulo 1, a gente mostra um cenário geral do português no mundo. A gente trabalha com concepções importantes como concepção de língua, cultura, identidade, para que eles possam compreender os conteúdos mais adiante. Falamos de contextos de ensino do português, considerando que língua estrangeira, segunda língua, é um grande guarda-chuva para diferentes situações, né, pedagógicas. Falamos das variedades e normas linguísticas em contexto de pluricentrismo. Tratamos da questão dos multiletramentos também, e o ensino de português como língua policêntrica, e o último minicurso das políticas linguísticas. Então, vejam que esse primeiro módulo, ele faz um cenário mais teórico, né, importante para as questões que virão depois, justamente para que os professores entendam por que é relevante falar de policentrismo linguístico. Qual o papel do português nesse mundo globalizado, né? Que grandes tendências teóricas, metodológicas são importantes para que a gente pense o pluricentrismo linguístico? Como a gente deve compreender língua, cultura, identidade? Então, são questões de cunho básico que estão no módulo 1. O módulo 2 já começa a afunilar questões de contextos específicos e já trazendo exemplos pedagógicos. Então, nós temos curso sobre o português e o diálogo com línguas próximas, então, especialmente para tratar do contato entre o português e o espanhol e outras línguas próximas. O português como língua de herança em contexto de pluricentrismo linguístico, que é um contexto muito importante. O uso das tecnologias digitais em ensino de português língua pluricêntrica. As abordagens interculturais e críticas, porque elas são importantes para ensinar português como língua pluricêntrica. O português como segunda língua para surdos, em uma perspectiva pluricêntrica, que é uma questão extremamente importante na contemporaneidade, ou seja, a relação entre o português e as línguas de sinais, as nossas muitas línguas de sinais, e a literatura e ensino de português como língua pluricêntrica, considerando que a literatura é uma das mais fortes expressões artísticas, né, das nossas culturas em português, entre outras, né, não só literatura, mas também nesse minicurso outras expressões artísticas serão consideradas. Então, o segundo curso já traz a especificidade de certas temáticas e de contextos específicos para, no módulo 3, nós trabalharmos questões pedagógicas mais objetivas e orientações mais objetivas aos professores. Então, no módulo 3, nós temos o portal do professor de português, língua estrangeira e língua não materna, uma importante ferramenta que pode auxiliar o trabalho do professor da professora, inclusive fornecendo modelos de unidades didáticas. Nós temos um minicurso sobre materiais didáticos em ensino de português, língua policêntrica, abordagens de ensino e planificação de cursos, que é importante para os professores, como tratar a avaliação em português como língua policêntrica, os eixos de ensino, quando se ensina a língua, o que é que se ensina, então tratamos da leitura, da escrita, da oralidade, da análise linguística, e, por fim, as competências dos professores, do professor, da professora, para ensinar uma língua como português como língua policêntrica. Então, veja que são muitos temas que estão encadeados em 3 módulos e que um módulo vai sendo a preparação para o módulo seguinte.
Adelaide Mendes, professora da Universidade Federal da Bahia, sobre o curso de Português Pluricêntrico, com o apoio do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Observatório de Português Língua Estrangeira Segunda Língua.
Como é bom ouvir a tua voz, ainda bem que atendeu. Pensei que não quisesse mais me escutar. Ligo agora pra me desculpar por ser parvo e não saber te amar, por não valorizar o amor que Deus me deu. Troquei uma noite por uma vida, beijei uma desconhecida, não dei valor ao teu amor. Aquela marca de batom, disse que era número do meu amigo, me arrependo por ter mentido. Eram 2 da manhã que você preferiu bazar e me disse adeus. Lembranças lindas estão.
Quando voltares, eu sei que vou chorar. E nascerá um novo dia. E a luz da felicidade não se apagará mais. É como nunca mais respirar sem você aqui. Quando você partiu, amor, meu mundo desabou. Oh.
Me disse até. Mas vou tentar ficar pra te despedir. Culpado fui eu, meu amor é teu. Vou tentar seguir.
Sem os teus beijos, teus abraços, meu encanto é você.
Vem dar sentido à minha vida. Te amar me dá prazer. E me disse adeus.
Adeus, Cláudio Ismael e Kiako Kiadav.
Ciberdúvidas responde.
Como surgiram as primeiras gramáticas? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
As primeiras gramáticas surgiram na Índia Antiga, no primeiro milénio antes de Cristo, e foram escritas por gramáticos hindus. O gramático hindu mais conhecido foi Panini, que viveu no século V antes de Cristo. A língua falada na Índia era o sânscrito, que é considerada a língua mais antiga da família indo-europeia e era considerada uma língua sagrada. Sânscrito significa perfeito e, por essa razão, não podia sofrer qualquer alteração de pronúncia ao ser utilizada nos rituais religiosos. É assim, em consequência de uma preocupação religiosa, que as descrições desta língua vão surgir. A descrição dos sons, a representação das sílabas, as regras ou definições com que esses gramáticos hindus explicam a construção das frases ou dos nomes compostos mostram um conhecimento profundo do funcionamento do sânscrito. E esta preocupação com a preservação da pureza da língua, ou seja, com as consequências da mudança linguística, irá sendo retomada ao longo dos séculos e persiste ainda nas chamadas gramáticas normativas, como, por exemplo, as gramáticas escolares destinadas ao ensino da língua.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Um, dois, três, e...
Um poema do brasileiro Adriano Spínola, extraído da obra 41 Poetas do Rio, editado pela Funarte em 1998.
A língua em que navega o marinheiro, na proa das vogais e consoantes, é a que me chega em indas incessantes na praia deste poema aventureiro. É a língua portuguesa, a que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes, no mistério das águas mais distantes, e que agora me banha por inteiro. Língua de sol, espuma e maresia, que a nau dos sonhadores navegantes atravessa a caminho dos instantes, cruzando o bujador de cada dia. Ó, língua mar viajando em todos nós, no teu sal, singra errante, a minha voz.
Um poema de Adriano Spínola, na voz da atriz Maria Henrique. Adriano Spínola nasceu em Fortaleza em 1952, professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Ceará, e professor leitor na Universidade Stendhal Grenoble III, 1989-91. Autor de vários livros de poesia e de antologias em português e em inglês. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.